se houve falhas nas investigações e se possíveis responsabilidades de outras pessoas deixaram de ser apuradas. Epstein, um financista com relações no meio político e empresarial, foi acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores. As investigações indicaram que dadas em todo o mundo para abusos sexuais em diferentes propriedades do empresário, incluindo residências em Nova York e aqui na Flórida, além das Ilhas. E foi preso em julho de 2019, acusado de tráfico sexual de menores. Um mês depois, Epstein foi encontrado morto na cela de uma prisão federal em Nova York, enquanto aguardava julgamento. As autoridades concluíram que a morte foi suicídio, mas o caso gerou questionamentos sobre possíveis falhas de segurança na prisão e ainda levantou dúvidas sobre o andamento das investigações. O depoimento da procuradora-geral Pam Bondi deve ajudar a esclarecer como o Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos conduziu o caso e se ainda existem investigações em andamento relacionadas ao escândalo. Uma das principais associadas de Epstein, Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada, foi julgada e condenada em 2021 por tráfico sexual de menores. Maxwell foi sentenciada a 20 anos de prisão e cumpre pena aqui nos Estados Unidos. Nos últimos meses, milhares de páginas de documentos judiciais relacionados ao caso foram tornados públicos pelo Departamento de Justiça. Os registros trazem referências a empresários, políticos e até celebridades que tiveram algum tipo de contato com Epstein ao longo dos anos. Entre os documentos divulgados, também aparecem menções ao Brasil. Em um dos registros, cita uma mulher brasileira que teria tido contato, sendo meio a essa rede de relacionamentos que ele mantinha com pessoas influentes. A convocação de Pam Bondi faz parte de uma investigação parlamentar que busca entender se o caso foi ou não tratado com total rigor pelas autoridades americanas e se todas as possíveis responsabilidades foram apuradas. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem.
Amanhã são 55.
Alô, empreendedor. Ter uma loja física hoje não é mais suficiente. O consumidor pesquisa no celular, compara preço e compra onde for mais fácil. Quem não está no digital simplesmente não é encontrado. E aqui vai um alerta. Depender só da loja de shopping é um risco alto. Aluguel caro, taxas, fundo de promoção, horários rígidos que sempre apertam o caixa. Se as vendas caem, o custo continua igual. O digital é um aliado poderoso, portanto. Os marketplaces, WhatsApp, Instagram, site próprio, ampliam seu alcance e reduzem a dependência de um único ponto físico. Anota aí, quem é híbrido tem mais controle e menos susto no fim do mês. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo. Da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. e ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 6:30 PM, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br. Vai, Tourinho!
59 minutos. Seguimos juntos, atualizando para você as informações mais importantes do Brasil e do mundo. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan, atualizando os detalhes desta sexta-feira no Jornal da Manhã. E lembrando que a partir de agora também tem muita análise para você aqui na nossa programação. Daqui a pouco, o Mano Ferreira estará com a gente, analisando os assuntos mais importantes do dia de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, aceitou o pedido da Polícia Federal e determinou a transferência de Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. E olha só, mensagens vazadas do banqueiro mostram que o dono do Banco Master mantinha relações com políticos e autoridades. Os detalhes na reportagem de Matheus Dias.
As mensagens trocadas com a ex-namorada Marta Graeff deixaram pública a rede de contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Entre os desabafos, citou nomes de autoridades, poderes, encontros e acordos. No período de fevereiro de 2024 a agosto de 2025, o nome do senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, foi citado ao menos 14 vezes. Em maio de 2024, a namorada perguntou: quem é esse outro com você? Não conheço, né? E Vorcaro respondeu: Ciro Nogueira, é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar, um dos meus grandes amigos de vida. Em agosto, o empresário comenta que o senador teria uma emenda que, segundo ele, seria uma bomba no sistema financeiro. Mensagens diz: ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Se fosse filme, não teria tantos desdobramentos loucos. Todo mundo me ligando. Sentiram o golpe. A emenda, que não foi aprovada, previa aumentar o limite de recursos que seriam cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Esse é 1 milhão. O Master usava o FGC como base. O preço também foi citado. Referente ao que aconteceu em dezembro de 2024. A então namorada pergunta: como foi? E ele diz: foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, e 3 ministros. No dia 30 de março de 2025, o estopim da investigação de Vorcaro também foi o assunto do casal. A tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília. Nas mensagens com Marta Graeff, cita o CEO do BTG Pactual, André Esteves, e diz que o rival tentou atrapalhar a negociação. Vorcaro diz que Esteves foi até o presidente do Banco Central e que nunca um assunto na história do Brasil deu tanto pano para manga. O dono do Master ainda diz: eu fui na XP e no BTG, consegui andar no rádio para te dar parabéns, falar que eu sou a anarquia do sistema. No mesmo dia, disse a ex-namorada que o CEO do BTG Pactual queria comprar o Banco Master. Dias depois, disse a namorada que o problema estava resolvido. Em tom de desabafo, Vorcaro disse à namorada em abril do ano passado que esse negócio de banco é igual máfia e que ninguém saía bem. Além do Judiciário e do Congresso Nacional, o escândalo do Master também entrou no radar da CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo, criada para investigar pirâmides financeiras. Entre outras ações, o presidente da comissão, deputado Guto Zacarias, do União Brasil, espera ouvir o dono do banco sobre a administração de fundos previdenciários de municípios como Cajamar, Araras, Santo Antônio de Posse e Santa Rita do Oeste. Tais fundos investiram no Banco Master.
Alguns aqui do estado de São Paulo, mais precisamente 5, colocado de previdência no Banco Master, que é evidentemente uma pirâmide financeira, o que causou um prejuízo milionário, até bilionário, a esses municípios, sobretudo no caso da previdência, ou seja, gente que trabalhou uma vida inteira, colocou o seu dinheiro no estado, o estado foi lá, investiu no Banco Master e esse dinheiro não vai voltar, já que o Banco Master foi liquidado. E por isso, nós convocamos Daniel Vorcaro aqui nessa CPI. Esse requerimento deve ser aprovado na próxima semana aqui na Assembleia e nós queremos que todos esses responsáveis sejam responsabilizados, não só do Banco Master, mas em todas as outras pirâmides financeiras que acabaram lesando o povo paulista.
Ainda nessa quinta-feira, o ministro do STF, André Mendonça, e permitiu a transferência de Daniel Vorcaro a um presídio federal em Brasília. Ele estava preso em Potim, no interior de São Paulo, depois de ter sido preso inicialmente no CDP 2 de Guarulhos.
O risco à segurança pública por conta da permanência de Daniel Vorcaro, por causa de elementos reunidos ao longo da investigação, que indicam que ele detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores, em diferentes esferas do poder público e do setor privado. Ainda segundo a PF, as peculiaridades do caso revelam um cenário que recomenda cautela redobrada na prisão do dono do Master, sobretudo diante da capacidade do investigado de mobilizar redes de influência para interferir na regular condução das investigações ou no cumprimento das determinações judiciais. Nesse contexto, segundo a Polícia Federal, a custódia de Daniel Vorcaro, investigado no Presídio Federal de Brasília, seria mais efetiva para garantir o cumprimento da medida, reduzindo os riscos associados ao caso considerado sensível, além de ser a melhor forma de integridade física do dono do Master.
É assunto aqui para a nossa primeira análise no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Mano Ferreira está com a gente mais uma vez, tratando aqui dos principais temas, e esse, sem dúvida nenhuma, talvez seja o principal do Brasil neste momento, Mano, com essas revelações, com esses vazamentos de informações em torno de políticos e outras autoridades aqui no Brasil. Não, como é que você está vendo tudo isso? Bom dia e bem-vindo.
Muito bom dia, Nonato. Nós estamos assistindo a uma verdadeira radiografia do poder brasileiro. E a gente precisa ser muito claro, é apenas o começo. Quando um indivíduo ele atua com desvios, quando um indivíduo é corrupto, nós não podemos generalizar esse comportamento para a instituição que ele representa. Ao mesmo tempo, uma vez descoberta essa instituição, aí sim retrata qual é a natureza dessa instituição. Portanto, esse caso Master coloca à prova até onde vai a densidade dos princípios democráticos e republicanos em todas as nossas instituições. Assistiremos autoridades e os mecanismos funcionando para proteger o bem público e a institucionalidade, os princípios da democracia e da república, ou para protegerem uns aos outros? Acho que a resposta dessa pergunta vai falar de forma definitiva sobre o futuro das nossas instituições e do nosso país.
Ô Mano, e é assunto que muito interessa também a CPMI do INSS, né? Em virtude de que alguns fundos de previdência acabaram aplicando dinheiro lá no Banco Master, o que pode lá na ponta prejudicar pessoas que estavam aí, obviamente, aguardando o seu dinheiro ou tinham esse dinheiro como um complemento de aposentadoria, né?
Exatamente, Nonato. Esses casos se conectam e mostram, de um lado, são com modus operandi típico das máfias e, do outro lado, uma sustentação vindo por meio de dinheiro público. A gente está falando de fundos de previdência que deveriam ser os guardiões do dinheiro da aposentadoria e dos pensionistas que trabalharam a vida inteira e confiaram no Estado o meio de subsistência da sua aposentadoria e que, na prática, tiveram decisões tomadas por interesses outros, de forma absolutamente temerária para o futuro da sustentabilidade tanto do sistema previdenciário, mas de forma mais ampla dos princípios da República. Tudo isso precisa ser a limpo, com muita e transparência até as últimas consequências.
É isso, o Mano volta daqui a pouco com mais análises. É tema para a gente seguir monitorando de perto, portanto, essa situação envolvendo o Banco Master, a transferência do Daniel Vorcaro e mais, né, essa relação no que diz respeito ao consignado para algumas associações de previdência e também de aposentados. Tudo isso deve começar a vir à tona nos próximos dias e a gente vai acompanhando para você. A balança comercial do Brasil teve o quarto melhor resultado para o mês de fevereiro, desde o início da série histórica. Em respeito da balança comercial, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você. Olha, e esse bom desempenho se deve justamente à queda das importações e ali o crescimento de vendas de petróleo. E esse início da série histórica é de 1989, então fazia muito tempo que não vinha com esse superávit. No mês passado, as exportações superaram as importações em 4,208 bilhões de dólares contra um déficit de 467 milhões de dólares no mesmo mês de 2025. Esses foram os dados divulgados então pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Em fevereiro, para a gente ter uma ideia, do ano passado, o déficit registrado deve ser a importação de uma plataforma de petróleo. Já nesse ano, a operação não se repetiu e aí por isso que a balança voltou a ficar positivo. O resultado da balança comercial para os meses de fevereiro só perde então para 2024, em que o superávit foi de 5,13 bilhões de dólares em 2022 e 2017. As exportações ficaram da seguinte forma: as exportações registraram um número de 26,306 bilhões de dólares, uma alta de quase 15,5% em relação a fevereiro de 2025. Já as importações, 22,98 bilhões de dólares, uma queda de 4,8% nessa mesma comparação passada. No caso das exportações, então, esse montante ele fica maior do que o início da série histórica, como eu disse, de 1989. Nos primeiros meses do ano, a balança comercial para 2026 registra, então, um valor de 8,23 bilhões de dólares. Esse número é 329% superior ao registrado do ano passado, influenciado então pela queda nas importações, aumento na venda do petróleo e também tem a ver com essa própria questão dessa plataforma de petróleo que não foi realizada essa importação neste ano, então também isso contribuiu para esse superávit. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga, direto de São Paulo, obrigado. Danúbia, e no cenário internacional, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arati, disse que o país está preparado para uma invasão terrestre por parte dos Estados Unidos. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, participa com a gente e detalha essa fala do ministro iraniano. Luca, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, mais uma fala dos iranianos subindo o tom perante a guerra que se desenrola dentro do Oriente Médio há quase uma semana. O ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Arati, disse que está preparado, que o país estaria preparado para uma invasão terrestre dos Estados Unidos, algo que tem sido cogitado nos bastidores, inclusive os Estados Unidos armando noroeste do país para influenciar durante uma possível invasão terrestre norte-americana. Ele disse que a Guarda Revolucionária está pronta para uma guerra prolongada, não só durante esses últimos anos, mas também durante toda a existência islâmica. Portanto, este é um processo pelo qual eles já haviam trabalhado há muito tempo. A gente vê também que, nesse mesmo sentido, os Estados Unidos continuam a utilizar da sua vasta capacidade aérea para destruir alvos estratégicos dentro do Irã, assim como tem feito o Estado de Israel. Uma fala semelhante do ministro Arati foi feita por um dos líderes da Guarda Revolucionária, o general Ali Larijani, dizendo que espera ansiosamente a oportunidade de poder matar e até mesmo levar como prisioneiros de guerra soldados americanos para humilhar os Estados Unidos da América. Ou seja, em um momento em que a guerra se torna cada vez mas generalizada pelo Oriente Médio, aquilo que observamos é uma subida do tom e não uma tentativa de diplomacia nos bastidores. Lembrando que a China e outros países asiáticos que têm sido diretamente afetados pela queda do fluxo de petróleo e outros derivados pelo Estreito de Hormuz têm batido bastante nessa tecla, Nonato, pedido à diplomacia com uma resolução deste conflito, mas irredutíveis, a guerra continua, inclusive se espalhando no Mediterrâneo com a chegada de navios de guerra europeus para proteger o Chipre, também atacado durante o começo desta semana, ou seja, um cenário muito incerto, com muitas repercussões políticas para a região, e nós, como sempre, ficaremos aqui observando tudo para atualizar nossa audiência.
Sani, direto da Europa, trazendo as informações mais recentes desse conflito no Oriente Médio. E a gente conversa aqui com o Mano Ferreira, mais uma vez, que está analisando os principais assuntos conosco. Mano, dois pontos importantes. Aí o Luca falando da presença de navios europeus, ou seja, a Europa vai sendo arrastada de algum modo para esse conflito, pelo menos alguns países, né? Outros não, mas França, a própria Alemanha e o Reino Unido parece entrar um pouco mais junto com os Estados Unidos nesse conflito. E por outro lado, essa questão do Irã, dizendo que está preparado para uma invasão por terra e que tem expertise em conflitos longos. Me parece que essa talvez seja a estratégia iraniana, arrastar o conflito o máximo possível, lembrando que a República Islâmica já teve essa experiência no conflito contra o Iraque, de mais de 8 anos de guerra contra o vizinho. É claro que são coisas diferentes. Os armamentos hoje são muito mais potentes, os Estados Unidos é muito mais potência do que o Iraque, mas em expertise de guerra prolongada, os iranianos têm alguma, não, mano?
Exatamente, Nonato. E também do ponto de vista do controle territorial e da estrutura de poder interno dentro da sociedade iraniana, há uma grande predominância do regime, né? Isso é óbvio, né? Então é difícil que os Estados Unidos consiga, por meio de bombardeios, sem qualquer tipo de ocupação territorial, conseguir de fato aquilo que aparentemente é o objetivo, a mudança do regime. A gente viu que, por exemplo, explodir o local onde o Conselho Superior do Irã se reunia não teve muito efeito, porque as reuniões estavam acontecendo virtualmente. Então, as estruturas de poder continuam apesar dessas bombas. E um regime iraniano foi constituído ao longo das décadas, tendo como parte constitutiva do seu discurso e da sua identidade o componente anti-americano. De um modo que o conflito agora ele fortalece o sentimento de resistência o que torna a situação extremamente complexa de um ponto de vista de qual será o desfecho desse conflito. Portanto, acredito que veremos, infelizmente, um prolongamento dessas batalhas e há um grande risco do escalonamento com o envolvimento de cada vez mais países.
Mano Ferreira com a gente nesta manhã, são 6h16 e olha, a polícia do Rio de Janeiro quer quebrar o sigilo telefônico dos réus envolvidos naquele caso de estupro coletivo. As informações são do Rodrigo Viga.
A polícia do Rio de Janeiro aposta agora na quebra do sigilo telemático, conhecido como sigilo telefônico, dos envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos de idade. Se descendo em Copacabana, na zona sul da capital, para avançar em outras investigações. Os agentes já fizeram de vários endereços ligados aos rapazes que participaram desse estupro coletivo, mas até agora não foram encontrados telefones, smartphones, computadores ou aparelhos eletrônicos que possam ajudar na apuração da polícia fluminense. A importância da quebra do sigilo telemático, segundo a polícia, é para analisar conversas, mensagens entre os envolvidos no estupro coletivo e também para avançar em denúncias que surgiram após o escândalo do estupro coletivo de Copacabana nesse ano de 2026. Vítimas de parte desse grupo tomaram coragem após a repercussão do caso e procuraram a polícia para contar casos semelhantes a esse que aconteceu em janeiro em Copacabana. Casos que teriam acontecido nos anos de 2023 e 2024. Os quatro jovens adultos que participaram do estupro coletivo já estão presos à disposição do sistema carcerário fluminense. São réus por cárcere privado. Estupro qualificado. Menor de idade que participou do crime, em princípio, não está e não será preso. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o governo segue de olho nos números alarmantes de feminicídio no país e busca novas medidas para diminuir os índices ainda nos próximos meses. A reportagem é de Misael Main.
O governo do presidente Lula solicitou à Organização Mundial da Saúde que o feminicídio passe a integrar a Classificação Internacional de Doenças, a CID. A proposta faz parte de um conjunto de medidas voltadas à proteção das mulheres dentro do Sistema Único de Saúde e foi anunciada às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Caso a inclusão seja aprovada, a previsão é que a mudança passe a valer a partir de 2027. O Brasil também pretende apresentar a proposta a outros países, incluindo integrantes do Mercosul, do BRICS e do G20, buscando ampliar o apoio internacional à iniciativa. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reconhecer o feminicídio na CID pode melhorar o registro e a organização dos dados. A medida também tende a aumentar a responsabilidade dos profissionais de saúde na notificação desses casos e facilitar a coleta de informações para políticas públicas. As iniciativas, alinhadas ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, foram anunciadas nesta quinta-feira em Brasília.
Estamos fazendo esse debate com a direção da Organização Mundial de Saúde, né, para essa coisa do CID-11. Isso dá um reforço muito grande na capacidade da notificação. E quando passa a compor um CID, os profissionais encaram isso com a responsabilidade maior e a capacidade de reunir os dados também. Foi muito bem recebido, né? A gente já protocolou isso na Organização Mundial de Saúde, foi muito bem recebido pela direção da OMS.
Além da proposta internacional, o governo anunciou a criação de um serviço de teleatendimento para mulheres vítimas de violência. A iniciativa será disponibilizada inicialmente no Rio de Janeiro e em Recife, ainda neste mês, com previsão de expansão para outros estados a partir de junho. O atendimento será feito por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais por meio do aplicativo Meu SUS Digital, que regulamenta o programa de reconstrução dentária para mulher violenta. Por meio do programa que integra o Brasil Sorridente, o SUS próteses em restaurações e outros com foco no atendimento humanizado para as pacientes. Anderson Macorim é diretor executivo de uma empresa de odontologia digital e explica como a reconstrução do sorriso de mulheres que sofreram violência ajuda muito além da autoestima, ajuda na reconstrução da vida da mulher.
Isso significa menos desconforto e um processo mais acolhedor para quem já passou por tanta dor. Devolver o sorriso é muitas das vezes devolver uma parte da vida que foi tirada. A odontologia tem esse papel de reconstrução, não só da estética ou da função dos dentes, mas também da dignidade, autoestima e esperança de recomeçar.
Nesta sexta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reúne autoridades para apresentar os resultados da Operação Mulher Segura e da Operação Alerta Lilás. As iniciativas compõem o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, assinado em fevereiro por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre os principais objetivos está combater a violência de gênero. Nesta quinta-feira, o presidente Lula e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, se reuniram no Palácio do Planalto, em meio às definições de iniciativas do governo federal.
São processos muito complexos e processos da humanidade, processos da nossa região, processos do nosso país, que a gente, de fato, precisa enfrentar. E, portanto, esse comitê não é, que representa os três poderes, além de estar aqui manifestando para esse conselho, que é um espaço político fundamental.
As operações coordenadas pelo cumpriram, nos últimos 15 dias, 20% dos cerca de 8 mil mandados de prisão em aberto e mais de 300 mandados, reforçando o monitoramento e atuação contra agressores identificados.
Jornal da Manhã, 6h23.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do... Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes. No período de chuvas, o trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, Operação Catabagulho e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. A sua parte também é fundamental. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Seu novo apartamento a 450 metros da estação Alto Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de três suítes com 131 metros quadrados. Dois e três dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecções e risco aumenta? Mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como com herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, para uma vida mais...
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, 6h26. Está na hora de você acompanhar aqui os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta sexta-feira pelo país. A gente começa aqui os nossos destaques pelo jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Vorcaro falou a Moraes sobre salvar o Master antes de ser preso em 2025. É o principal destaque de hoje do jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. E além disso, PGR pede que STF arquive inquérito de joias relacionadas a Jair Bolsonaro, diz aqui também o jornal O Globo na sua capa de hoje. Traz também menção ao desemprego, né, no mês de janeiro, aumentando para 5,4% e a renda batendo novo recorde, também são temas que o Globo traz na sua capa de hoje. E do Globo, vamos agora para os assuntos abordados pela Folha de São Paulo. A manchete principal: filho de Lula movimentou 19 milhões e meio de reais em 4 anos. A defesa diz que todo o recurso é declarado, diz aqui a Folha de São Paulo, indicando ainda que a CPMI recebeu dados após quebra de sigilo. Vorcaro enviou mensagens a Moraes no dia em que foi preso, diz o jornal. Trump demite Kristi Noem após crise com migrantes. A Kristi Noem, que é a responsável pela essa questão dos imigrantes lá nos Estados Unidos, emitida pelo Donald. Estados Unidos ensaiam apoio a curdos no Irã para incitar uma guerra civil, diz aqui a Folha de São Paulo hoje também. Quadrilha na Polícia Civil de São Paulo praticava extorsão, é o que diz o Ministério Público e está na capa da Folha hoje também. O jornal traz como foto de capa um desabamento em Minas, num prédio onde funcionava um asilo em Belo Horizonte. Ao menos 8 pessoas morreram. A foto de capa da Folha é exatamente esse desabamento. Da Folha, vamos agora para o Jornal de São Paulo e os assuntos de hoje de capa do Estadão. Dino anula a quebra de sigilo de Lulinha, que em 4 anos movimentou 19 milhões e meio de reais. Aí diz aqui o Estadão: ministro do STF deixa sem efeito ato da CPMI do INSS. Dado vazado indica que filho de Lula reativou empresas, diz aqui o Estadão. A Polícia Federal acha diálogo de Vorcaro com Ciro Nogueira e apura ordem de pagamento. É mais um tema de capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje, que também fala a respeito da Polícia Federal e o Ministério Público atuando para tentar impedir irregularidades na Polícia Civil em São Paulo. Um balcão de negócios teria sido encontrado em setores da Polícia Civil. Foto de capa de hoje do Estadão para a fuga de libaneses de Beirute após os ataques israelenses. E o que a gente tem como destaque é essa anulação, né, da quebra de sigilo de Lulinha por parte do ministro Flávio Dino, algo que a CPMI já tinha produzido, mas agora o ministro acaba anulando. Porém, a gente já teve o vazamento de dados do filho do presidente Lula. Por isso que os jornais estão trazendo na capa esse valor de 19 milhões e meio de reais movimentado em 4 anos. É assunto aqui para a gente trazer ao Ferreira. O mano, estava com o ministro Dino agindo da perspectiva jurídica. O problema é que a parte política já foi lançada, né, a partir do vazamento por parte da CPMI, e consequentemente no cenário político a gente pode ter desdobramentos também, não?
Exatamente, Nonato. E também o mérito do argumento jurídico é bastante questionável. Afinal de contas, os atos da CPMI estão seguindo o aconselhamento da assessoria técnica jurídica de carreira do Congresso Nacional, que são altamente qualificados, que seguiram um procedimento que costuma ser seguido por diversas CPMIs, o que mostra uma tentativa alteração, fim das contas, do caráter de qual o poder concreto que uma CPI tem para conduzir investigações. E com o volume de recursos, como já foi revelado, na movimentação bancária do filho do presidente Lula, é essencial que a investigação possa seguir o seu curso. Afinal de contas, qual o detalhamento dessa movimentação? De onde veio o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Tudo isso é essencial para que a gente possa apurar os indícios do envolvimento do filho do presidente com o caso dos desvios do INSS, um escândalo que choca a todos os brasileiros.
Agora são 6 horas e 32 minutos.
Hora H do Agro.
Custos logísticos adicionais, como a chamada taxa de guerra e navios ociosos no estreito, preocupam-se com cargas que circulam na região do Oriente Médio. Quem tem mais informações para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
custos logísticos a mais, seja pela chamada taxa de guerra, diárias adicionais ou gastos a mais de combustível, estão no radar de exportadores que passam pelo Estreito de Hormuz, ponto central da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Por isso, o momento é de cautela total em relação a novos contratos e embarques de cargas para o Oriente Médio. Eu conversei com Douglas Santos, que é diretor da Peniel Management, que trabalha diretamente com envio e fretamento de commodities. Ele acompanha esse fluxo de navios e relata que há uma frota ociosa e impedida de operar nessa região. E o reflexo disso é a necessidade, então, maior aí de diálogo entre exportadores, armadores marítimos, tradings e países importadores para calcular e tentar reduzir aí os prejuízos. O cenário considera, sobretudo, navios petroleiros, mas também os graneleiros, né, os que transportam grãos, e os de containers reefers, que armazenam cargas congeladas, como é o caso das carnes. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Tim, com quem eu conversei, explica que, olhando aí para aves, suínos e ovos, né, o Brasil faz negócios com 160 países, sendo que 12 estão na região do conflito e somente 3 apresentam dificuldades maiores. Cargas que estavam chegando no começo dessa semana no Estreito de Hormuz conseguiram então ser redirecionadas para portos como no Sri Lanka, em Singapura e uma parte ali da África, em um trabalho que está sendo feito com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Nós vamos continuar falando sobre isso no Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Então eu espero vocês nesse fim de semana.
Jornal da Manhã, 6h34.
Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Azul concluiu o processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos. A companhia brasileira e as companhias americanas American Airlines e United Airlines terão cada uma 8% das ações da Azul Linhas Aéreas. As companhias americanas aportaram US$100 milhões cada no plano de recuperação judicial da Azul. Nos últimos dias, eu entrevistei o presidente da Azul, John Rogerson, aqui no meu programa da Jovem Pan, o Business, e ele, aliás, falou que é uma pessoa muito mais leve depois desse fechamento de conclusão desse processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos e, claro, vai ter com esses novos sócios compartilhamento de voos.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino real, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
A Rede Vida é o canal da TV que valoriza a formação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, e ainda aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para a sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br. Uau! Vitorio!
LIDE e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário de Educação, dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic. All the hits, all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Com a operação 24 horas do metrô de São Paulo, por período experimental de 6 meses aos finais de semana. Mais uma vez, a gente aciona aqui o David Diogo, que tem detalhes e informa sobre a operação. Pois não, David?
Pois é. A linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Inclusive, estou falando de uma das entradas e saídas da linha 2 verde do metrô, a estação Trianon Masp, aqui na Avenida Paulista. Todas as estações citadas anteriormente, elas funcionarão ininterruptamente e estarão abertas para embarque e desembarque dos passageiros, com um intervalo ali entre 20 e 30 minutos. Lembrando que vai funcionar 24 horas, ou seja, aquele intervalo que as estações estão fechadas, de meia-noite a 4h40, vão funcionar na madrugada do sábado e domingo. Em alguns fins de semana, a linha 15 Prata vai precisar do apoio do sistema Paese, já que vai também estar aí, né, monitorando e colocando mais composições de trens para o funcionamento, para atender essa demanda. As bilheterias, elas vão ficar fechadas. Os passageiros deverão comprar, né, o seu bilhete ali nos canais digitais ou também nas máquinas de autoatendimento, sendo pagamento por aproximação já disponível nas linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha, e está em implementação na linha 15 prata. A ampliação, ela vai permitir o monitoramento de indicadores da demanda, inclusive comprovada por uma pesquisa do próprio metrô, em diferentes cenários, incluindo os fins de semana, fora do período de férias escolares. Está aí então, para quem nos acompanha em outras partes do Brasil, o metrô é sim a melhor forma de se locomover aqui em São Paulo, saindo do centro para as demais regiões, para os extremos da cidade, como a gente chama. Uma novidade boa para todos os passageiros, Nonato.
É, até todas as atividades 24 horas em São Paulo. Obrigado, David. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece um auxílio emergencial de R$ 600 para os atingidos pelas chuvas na Zona da Mata Mineira. Vamos até Minas, então. Nosso repórter Rodrigo Costa tem mais detalhes. Bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato, para acompanhar o Jornal da Manhã. Lei número 93/2026, que cria então essas medidas de auxílio a pessoas atingidas pelas enchentes que deixaram esse rastro de destruição na Zona da Mata, aqui no estado de Minas Gerais, no mês de fevereiro. Chuvas que causaram mais de 70 mortes, e agora a matéria será encaminhada ao Senado e, posteriormente, sendo aprovado também, ao presidente da República. Esse projeto prevê um auxílio emergencial de R$ 600 aos residentes em cidades da Zona da Mata Mineira que cumpram alguns requisitos importantes, como, por exemplo, ser maior de 18 anos, salvo para mães adolescentes, e que tenham também comprovadamente perdido as moradias em decorrência dessa catástrofe ambiental. O auxílio, ele será limitado a 2 membros da família. A pessoa responsável pelo sustento de uma família monoparental terá direito a receber 2 cotas do auxílio emergencial, independentemente de ser homem ou mulher. O texto também diz ainda que o Poder Executivo vai regulamentar o auxílio emergencial e fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem na redução do auxílio emergencial. A proposta também autoriza o INSS a antecipar o valor de um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença durante o próximo período de 6 meses. E o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou também que vai antecipar o pagamento do abono para trabalhadores desses municípios de Fora, Ubá e Matias Barbosa, que foram atingidos majoritariamente pela chuva e declarados em estado de calamidade. Também teve um outro anúncio referente à liberação de 2 parcelas do seguro-desemprego para os trabalhadores também dessas mesmas 3 cidades, Nonato.
Rodrigo Costa, direto em Minas. Obrigado, viu, Rodrigo, pelas informações. O presidente Lula comemorou a aprovação da PEC da Segurança na Câmara dos Deputados. Vamos até a capital federal mais uma vez, porque o Igor Damasceno participa com a gente, tem mais informações e detalhes a respeito desse assunto. O que é que disse exatamente o presidente Lula, hein, Igor? Bom dia, bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O presidente Lula agradeceu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também aos líderes partidários pelo esforço na aprovação em 2 turnos da PEC da Segurança Pública, que é considerada uma das grandes apostas do governo para este ano. Nos 2 turnos ali no plenário da Câmara, o texto recebeu mais de 400 votos, ou seja, a maioria esmagadora dos parlamentares presentes acabou, então, contribuindo com a aprovação desse texto ali no plenário da Câmara. A gente sabe que o texto foi desidratado, mas foi uma questão de sede de um lado, sede de outro. Por exemplo, a proposta do governo federal previa que a Polícia Rodoviária Federal trocasse de nome e ampliasse as suas atribuições, também ajudando no policiamento não só de rodovias, mas em hidrovias e também em ferrovias. O texto aprovado não prevê a mudança de nome da PRF. Outra situação que também teve que ser cedida agora para o lado do relator, o deputado Mendonça Filho, foi a questão da redução da maioridade penal. Tudo isso precisou ali ser analisado pelos parlamentares. A redução da maioridade penal acabou saindo do texto, era previsto reduzir de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes graves, como homicídio e estupro. Mas o relator acabou desistindo dessa ideia num acordo com o governo federal. Cedendo de um lado, cedendo do outro, então o texto não teve dificuldades em sábado. Nós temos aí a nota que foi publicada pelo presidente Lula nas redes sociais, a gente vai colocar no ar agora. Ele disse o seguinte: quando a grande maioria dos parlamentares aprovou o projeto que teve origem em nosso governo, prepara o país para combater de forma ainda mais firme e eficaz o crime. Com o Sistema Único de Segurança Pública garantido na Constituição, estados, municípios e União terão melhores condições para atuar de modo conjunto, eficiente e organizado. Então, essas são algumas das palavras do presidente Lula, agradecendo aos líderes partidários pela aprovação, a PEC, que é considerada um texto importante para o governo. Agora, vai para o Senado Federal, onde também precisa de aprovação em 2 turnos, Nonato.
É isso, ô Igor. E ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que vai deixar o ministério também, né, para logo, né?
Exatamente, o vice-presidente Geraldo Alckmin acumula função no governo federal, além de vice-presidente, ele é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin deve continuar no governo, deve integrar a chapa do presidente Lula e, para isso, ele precisa sair do cargo de ministro. Vai permanecer no cargo de vice-presidente, a lei eleitoral prevê, dá essa autorização, mas o cargo de ministro ele deve sair no dia 4 de abril. A avaliação interna ali no Palácio do Planalto é que Alckmin fez um excelente trabalho como vice-presidente da República e essa aliança com o presidente Lula, muito bem, 4 anos. Então a ideia é que Alckmin permaneça como candidato a vice de Lula nas eleições deste ano. Agora, o futuro dele é um tanto incerto em relação a São Paulo. Isso inclui, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ainda não bateu o martelo se vai se candidatar ao governo de São Paulo ou não. Haddad e Alckmin estiveram com Lula ali no estado de São Paulo nesta semana, justamente para fazer um aceno de que está tudo bem, que o governo mira São Paulo, que é o maior colégio do país. Eu apurei que a ideia é que Alckmin realmente permaneça como vice-presidente, porque ele tem muita força política em São Paulo e Lula continua tentando convencer Haddad a ser o principal opositor de Tarcísio de Freitas, que tenta recondução ao governo. Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília, obrigado, viu, Igor? E o Mano Ferreira comenta aqui pra gente, é a melhor alternativa pro Alckmin a permanência como vice-presidente, Mano?
Provavelmente, Nonato, porque, primeiro, de um ponto de vista do estado de São Paulo, vale lembrar, Geraldo Alckmin já exerceu o governo do estado por 4 oportunidades. É a pessoa que mais tempo esteve à frente do governo de São Paulo e não parece que seria, digamos assim, uma vantagem no saldo geral do relacionamento dele com o presidente Lula. Já se permanece como vice-presidente, ao fim desse ciclo de poder, ele estaria muito bem posicionado para tentar manter a sua atividade política de alguma forma. Alckmin também sempre teve o sonho, né, de ter a atuação a nível nacional, como está tendo agora como vice-presidente. Então, acredito que esse é o caminho natural de Geraldo Alckmin.
Mano Ferreira, trazendo o comentário dele aqui para a gente no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Lembrando que Alckmin faz essa saída em abril e, além dele, outros políticos também vão se utilizando, deixando suas atividades para as eleições que estão chegando. 6:48. Está na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay com a Jovem Pan, sempre falando de finanças, de assuntos importantes aí para o seu bolso. Quem está com a gente já por aqui, Alê Lupe. Salve, Alê, bem-vindo, hein?
Salve, Nonato! Olá para todo mundo aqui na audiência do Jornal da Manhã. Nonato, a dica de hoje vai para o microempreendedor que está aqui na nossa audiência. Você que tem o costume de usar uma mesma conta bancária para o seu negócio e para suas transações ou compras pessoais, então se a resposta que você respondeu aí, você balançou a cabeça ou disse sim, tenha em mente que isso pode te trazer uma série de consequências não tão boas para você e para a sua empresa, né, Nonato?
Sem dúvida, né? E isso não é recomendável mesmo, né? Aliás, trouxe um dado aqui para você, ó, principalmente porque desde novembro, uma nova regra da Receita Federal acaba limitando para até R$ 81 mil o cruzamento de renda da pessoa física com o faturamento do microempreendedor. Então é preciso ficar de olho aí e separar aquilo que é pessoal do que é a da empresa, né?
É isso mesmo, com certeza, Nonato. Mas você sabe que, além desse motivo, misturar a conta pessoal com a conta da empresa pode gerar uma série de confusões aí que acabam atrapalhando o bom gerenciamento do seu negócio. É o que mostra uma matéria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Primeiro, que toda a gestão financeira do negócio fica toda bagunçada, né? Não dá para saber o que foi gasto pessoal, o que foi gasto pela empresa. É difícil calcular os lucros e prejuízos e, consequentemente, não tem como fazer um plano de investimento que faça a empresa crescer. Isso sem contar que também cria alguns entraves aí para conseguir crédito financeiro com bancos, por exemplo.
E o que todo mundo fala realmente não é saudável, tem que saber separar as coisas. Imagino que você tenha aí alguma dica de conta PJ para os nossos empreendedores, não, Ale?
Você pode usar a conta PicPay Empresas, que permite centralizar receitas e despesas em um ambiente fácil de usar. Com a conta PJ, você tem de pagamentos, maquininhas de cartão, link para vendas online, ferramenta de gestão e opção de capital de giro para fazer o seu negócio acontecer, como antecipação de recebíveis e opção de crédito, por exemplo. E quem já tem a conta pessoal no PicPay, consegue integrar ao PicPay Empresas e visualizar a movimentação das duas contas, Nonato.
Não, peraí, Alê, peraí. Você não falou que não é bom misturar as duas contas? Como é que você está citando aí que pode integrar?
Eu falei sim, Nonato, mas essa integração não significa que o saldo e as transações se misturam. É apenas uma forma de visualizar e você conseguir gerenciar ali as contas separadamente com uma visualização unificada, sem precisar entrar em uma conta, depois sair para outra, por exemplo. Ali você consegue ter um panorama do que está acontecendo em ambas contas, Nonato.
Ah, perfeito, Ale. Agora então ficou muito mais claro para a gente gerenciar essa funcionalidade que é super importante. Obrigado, bom fim de semana. Segunda-feira tem mais, hein, meu caro?
Até segunda, um ótimo final de semana para você e para toda a audiência da Jovem Pan.
Valeu, Ale. 6 horas e 52 minutos, uma pesquisa eleitoral foi divulgada pela Jovem Pan News em parceria com o Instituto Mapa e reforça o favoritismo do atual governador que busca a reeleição em Santa Catarina. A reportagem é do Emanuel Soares.
A primeira pesquisa Jovem Pan News Florianópolis Instituto Mapa, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a eleição será definida a Os números indicam uma vitória do governador Jorginho Melo, pré-candidato à reeleição pelo PL, com um grande índice. Vamos conferir as telas. Na intenção doada, o governador catarinense aparece 56,2%. Dos votos válidos, Jorginho Melo poderia ter mais de 70% de voto. João Rodrigues, prefeito de Chapecó pelo PSD, tem 15,5%. O ex-deputado Gelson Merizio, do Solidariedade, aparece com 3,4%, enquanto vê.